Detalhe. Recebi um e-mail agora, eu, Daniel, vocês vão ler esse e-mail. Chegou um e-mail novo da diretoria, dizendo que não vão mais fazer o concerto no sábado. Então, de novo, o sábado está liberado. Então, quem puder vir à aula, não precisa não vir, né? Não precisa vir, basta que o Tchouca venha para a filmadora. Mas se alguém quiser assistir a aula, então eu vou poder dar aula nesse sábado, como programado, 10 horas da manhã. Porque o concerto que ia fazer dia 13, chegou um e-mail da diretoria agora, deu para jogar para o dia 20, que é o outro sábado, tá? Então, dia 13, mantemos a aula. Aí, ô Fábio, você que chegou agora, o concerto que ia ter aqui no sábado de manhã foi adiado para o dia 20. Então, eu vou conseguir manter a aula no dia 13, tá bom? Então, a aula de mecânica clássica que a gente tinha programado para o dia 13, às 10 horas, está mantida. Desculpa aí pelos maus jeitos, mas é porque foram idas e vindas desses e-mails aí. Agora que eu fui no intervalo, eu fui olhar no e-mail, tinha um e-mail da diretoria, liberando o dia 13. Bom, então vamos fazer isso aqui. A interação gate-matéria. Então, vamos seguir agora o padrão. Nós entendemos que nós conseguimos construir uma teoria com a invariância local, né? Esse R aqui, invariância local, para o setor de spin 1. Então, o que nós queremos agora é colocar o setor de spin 1 em interação com o setor de spin meio e com o setor de spin 0, onde o meio e o zero vão fazer o papel da matéria. E a matéria, então, como nós já sabemos lá, no caso da eletrodinâmica, a matéria absorve a transformação sob a forma de uma fase. O setor de spin 1, não. A transformação ela é obtida desse modo aqui. Isso aqui não tem a característica de uma fase. Então, vamos pensar, nós podemos ter campos de matéria, então eu vou ter, por exemplo, campos psi, vamos dizer que sejam fermiônicos. Esses sim, eles estão numa representação qualquer do grupo de gate. Não necessariamente a representação adjunta, então eles não precisam se transformar com a representação adjunta. Então eu vou ter, por exemplo, um N-plate. Esses campos vão estar se transformando, tirar o índice espinorial também, vão estar se transformando desse modo. E por acaso também eu posso ter um N-plate ou um outro multiplate de escalares também se transformando da mesma forma, só que não necessariamente na mesma representação. Por exemplo, esses caras aqui podem ter um índice I, vamos colocar assim, esses caras aqui. Então, uma representação, vou colocar, sei lá, uma representação n-dimensional e esse aqui está numa representação p-dimensional. O que eu quero dizer com isso? Esses campos aqui, eles têm um índice i que varia desde 1 até n. Esse índice é um índice de uma certa representação do grupo de gate. Então, a transformação vai ser vista desse modo, exponencial de i, g, ômega A, os geradores, né? Agora, essa matriz aqui vai ter elementos de J e aqui eu vou ter o de J. Então, essas matrizes aqui são M por M, são matrizes M por M que representam os geradores do grupo. Agora, satisfazem essa relação aqui. GA, GB, IF, ABC e GC. São as relações constitutivas, né? Do grupo de simetria, independentemente da representação. Então, são matrizes M por M que satisfazem essas relações aqui.
Professor, você M P representação?
É a dimensão da representação. Aqui eu tenho um multiplate de N objetos e aqui eu tenho um multiplate de P objetos. Esse índice aqui vai de 1 até M. Esse índice que eu vou colocar aqui agora, esse índice que eu posso chamar de I maiúsculo, ele vai de 1 até P. Então, aqui eu vou ter a mesma estrutura. I, G, ômega A, G, A, só que aqui é um IJ, FJ. Então, os campos escalares, eles são em número P. Então, estão numa representação P por P, matrizes P por P. Aqui, essa representação é M por M, são matrizes M por M. São diferentes geradores, diferentes representações dos geradores do mesmo grupo. O grupo é único. É um grupo que tem esses geradores aqui. Na representação adjunta, como nós vimos ali, esses geradores têm esses elementos aqui. Nessa representação aqui, os geradores têm elementos. elementos de matriz IJ, e nessa representação aqui os geradores têm elementos de matriz IJ. Aqui variando de 1 até M e aqui variando de 1 até P. Certo?
Só para colocar.
E aí, esse objeto tem essas transformações. Mas aí já aprendemos, né, do caso anterior, como que a gente covariantiza. Então, o que nós fazemos, né, como a gente fez no caso abeliano, introduz a derivada covariante. Então, a nossa derivada, então, quando o meu campo fermiônico, ele vai, a interação dele, mínima, vai vir através disso aqui, tá? Vai ser d mínima. I, G, nós estamos com o complemento. Aí aqui os nossos campos A e A, geradores GA, atuando em C. Como é que eu preciso entender isso aqui? Isso aqui eu preciso entender desse modo. Esse objeto aqui, de elipse I, esse aqui é um vetor coluna. A derivada covariante é um vetor coluna. Tem a derivada covariante de todos os objetos. Vai ser isso aqui. Entendido desse modo. De elipse I mais I G. Aí aqui sim, as matrizes GA, J, esse J. Então eu preciso entender essa derivada covariante desse modo. Então esse setor aqui é o setor de interação. Então o meu campo de gauge, ele promove uma interação, ele acopla as diferentes componentes do psi. Aqui não. Cada componente do psi que está aqui é a mesma que está aqui. Agora aqui não. Essas matrizes aqui, elas vão misturar as componentes do psi. Então a interação de gauge, né, a interação com o campo de gauge, ela faz com que a componente 1 passe a interagir com a componente 2, com a 3 e assim vai. Então é isso aqui. E aí, se eu quiser colocar a ação de Dirac para esse campo aí, eu vou colocar então essa aqui é a ação de Young-Wills. A ação de Dirac, então, vai ser I, A está cortado, pensar nesse modo, psi I barrado, não I, e I, psi I. Então, usando esse psi aqui. Se quiser, aqui coloca o termo de base. Menos MC, psi I barrado, psi I. Então, seria a ação de Dirac no sentido do campo de Dirac agora está interagindo com o campo de Gauge. E com ele mesmo, tem aqui, esse termo aqui vai dar origem a essa interação aqui. Ó. Quando eu pegar esse primeiro termo, é um termo de Dirac livre. Vai dar para nós o termo de sempre, o termo cinético. I está cortado, psi I barrado. E elipse é o termo de Dirac para cada campo, para cada componente separadamente. Psi 1, psi 2, todo mundo tem os seus termos cinéticos. Aí o termo de massa aqui. É como se eu tivesse então aqui N campos de Dirac desacoplados. N campos de Dirac livres. Mas agora o termo importante é o termo de interação. Quando eu colocar esse termo aqui, esse I vai juntar com esse I, vai dar menos 1, então vamos produzir aqui menos H cortado G. E aí vamos ter aqui, ó, o H aí vamos ter aqui o psi barrado, gama I. A e J. Psi J. Então, aqui a gente está vendo a interação campo de gauge interagindo com o setor de matéria fermiônica. A corrente de matéria fermiônica ela tem o índice Mi, o J Mi e o índice A, que é o de gauge. Então é aquele acoplamento A Mi A, J Mi A. Então esse aqui é a corrente fermiônica. Eu tenho, por exemplo, a interação dos gluons com os quarks. Se essa simetria for uma simetria SO3 de cor, eu tenho aqui os campos de gauge de SO3, aqui eu tenho as matrizes de SO3 e aqui eu tenho os campos dos quarks. As cores dos quartos. Então, isso seria o Lagrangiano de Dirac, seguindo a prescrição que nós já entendemos que uma teoria de Gauss tem que seguir. No caso escalar, é o caso menos trivial, porque o Lagrangiano não é mais linear, ele é quadrado, né? Não é mais linear da derivada, não é um demi que si, ele tem demi fi, demi fi. Então, de novo, mas o mesmo procedimento. Nós fazemos o acoplamento da matéria com o Gauss, da matéria, e a matéria fermiônica, através dessa corrente, está interagindo com o campo de Gauss. No caso escalar, então, se a gente agora for pegar o caso, escalar, bom, nós tínhamos lá demi, né? Então tá ligado. Então, nós vamos colocar desse modo aqui, ó. Demi, fi, dagger, demi, fi. Pois o termo menos. Então, eu posso pensar isso desse modo, escrevendo dessa forma matricial, mas isso que está aqui desse modo, eu posso escrever também assim, ó, demi de dagger, demi fi. Como é que eu escrevo isso aqui? Eu sei quem é o demi fi, então vou fazer o demi fi dagger. Isso aqui é demi de dagger. Aí aqui tinha mais ig, vai ficar menos ig de dagger. De A. O demi fi está aqui. Então, isso aqui é a derivada, nós temos tudo a derivada por variante do escalar na forma. E aqui, conjugado hermitiano, diz a própria ordem. Fidaga, os geradores são hermitianos. Então, o G, o Dagger é o próprio G. Então, esse termo aqui é o que está dando origem. Vamos ver o que isso significa. Vamos abrir esse termo aqui, um componente, para ver como é que isso. Fidaga, a mídia, certo? Então, aqui fica. Então, olha essa matriz, só vou usar as matrizes no lugar certo. E o outro termo que é. isso aí, se vocês quiserem. Mas o que é importante é verificar a estrutura da corrente nesse caso. Então a gente vai ter, ó, esse termo aqui interagindo com esse termo aqui. Depois, esse termo aqui interagindo com esse. E depois, esses dois aqui interagindo entre si. Eu posso colocar em forma esquemática, eu posso colocar em forma de componente. Não vou colocar em forma de componente que é muito grande. Vamos aproveitar essa expressão aqui. Eu vou ter isso aqui, ó. Denifidag. Esse primeiro termo aqui. Com isso aqui. Vista. Aí vamos ver. G. D. Vou fatorar isso aqui. E depois, esse termo aqui, ó. Posso botar aqui um GA, porque esse termo aqui, esse aqui é saturado. Opa. Depois, aquele outro termo que vai estar lá. Então, posso até botar esse G, saturar esse G aqui, ó. E G. E G. Peguei esse primeiro termo. Denise Dagger, a matriz, o gerador. Vou deixar o campo de gate para fatorar. Depois, o outro termo que vai ficar com sinal menos. Aí ele vem menos Fidagre, GA, vai bater no DNFI. Tudo isso aqui, multiplica, GA. E depois o termo cruzado em ordem G2. Vai ser esse termo mais G2, Fidagre. Então, essa é a estrutura da interação. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, aquilo que acontecia no caso de Maxwell. Quando o campo escalar era carregado, aparecia fóton, 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 matéria escalar, matéria escalar. Aqui não. Só aparece o fóton. Então, se eu quiser tirar agora, quem é a corrente da matéria escalar? Corrente da matéria escalar. Então, é só pegar esse pedaço do lagrangiano aqui, né? O lagrangiano, que acopla a matéria escalar. O gate, que são esses dois termos. Pegar esse termo. E derivar em relação a mim. Então, beleza. Então, eu consigo ver que a corrente ela vai ter um termo que vai depender do próprio A. Quando eu derivar duas vezes, derivar esse termo em relação a A, sobra um A. Então, a própria estrutura da corrente. Então, vocês podem ver que essa corrente aqui pode ser escrita desse modo assim. Fazendo esse exercício, quem quiser fazer, pode ver para mim dessa forma. IG DMI FI menos FI. Então, se nós tivéssemos quartos escalares, a interação na QCD. Esses cartas escalares seguiriam esse procedimento aí. Claro que uma teoria supersimétrica, né? A gente pode falar de uma QCD, a gente fala do modelo padrão minimamente supersimetrizado, tem um setor de quartas escalares. E o setor de quartas escalares tem esse tipo de interação aí com os campos de elementos. Então, isso aí é o que dá para nós o tipo de interação que gate mantém. O setor de gate, quer dizer, a corrente. Os campos de gate, eles se acoplam com a corrente fermiônica daquele módulo que eu coloquei aqui em cima, se acoplam com a corrente bosônica desse módulo. Isso tudo aqui é a interação dos campos de Young-Mills com matéria escalar. E a interação de Young-Mills com a matéria fermiônica, como eu tinha colocado para vocês, era isso aqui, ó, menos G. Interação fermiônica, ela é muito mais limpa. Eu só pego ar e pego uma corrente de matéria pura. A interação bosônica, não. Ela coloca uma uma alta interação, quer dizer, o campo do diâmetro, o próprio campo vetorial, ele interage com o campo vetorial junto com a matéria escalar. É uma interação que deve estar indicando que o setor escalar é mais complexo do que o próprio setor Fermat. O setor mais enxutinho que a gente tem é o setor diâmetro. Eu acho que isso aí pode fechar por hoje. Essa discussão da interação de matéria no sábado, eu dou uma finalizada nisso, provavelmente mais meia hora para dar uma passada geral sobre a estrutura de Young Mills, ver a questão dos campos, dos múltiplos monopólos magnéticos dentro de uma teoria de Young Mills. E aí a gente vai começar a trabalhar nos spins mais altos, spin 3 meios e os spin 2, setores spin 2, como é que é interessante o spin 2. Nossa menina aqui, a Paula, né? Ela estava interessada no setor de spin 2. Se alguém tiver contato com ela, se ela puder, quem sabe. O Camaleiro vai estar gravado ao vivo, sabe? Se Deus quiser. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Obrigado. Ficou um pouco longo demais. Final de